hoje, na nossa série de entrevistas com secretários municipais, estamos recebendo aqui do estúdio da CBN o secretário de Assistência Social, Política sobre Drogas e Pessoa Idosa, Leandro Bravin. Olá, boa tarde, obrigada pela entrevista.
Obrigado, Letícia, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Boa tarde a todos os ouvintes.
Secretário, comece explicando para a gente um pouco como funciona o trabalho da Secretaria e nessas divisões de frentes, né? São três frentes de trabalho.
Sim, a Secretaria de Assistência Social hoje é separada em três frentes, né? Que é assistência social para as famílias e pessoas em estado de vulnerabilidade, né? Que são pessoas mais humildes. Política sobre drogas, né? Que é envolvida em conexão com as comunidades terapêuticas. E também com a pessoa idosa. A gente faz um trabalho com as pessoas que também está na terceira idade.
E, secretário, começando pela assistência social, né? Como que é o trabalho? Como são os atendimentos? Qual o principal desafio?
Olha, aqui na secretaria ela tem muitas demandas, né? Muitas surgências de vagas para as pessoas idosas, para ter atendimento nos espaços de convivência ao idoso. Nós também estamos na administração dos abrigos de crianças e adolescentes e também das pessoas idosas que já têm que sofrer algum tipo de violência. Então, isso também está envolvido com a gente. E toda a política sobre droga também, que é junto com a conexão com as comunidades terapêuticas que tem aqui em Maringá. E também com todos os benefícios que tem do Bolsa Família, os atendimentos nos CRAS, né, nos CREAS. Então, é uma secretaria bem sensível, bem complexa e que tem dado surgência de muitas demandas.
E, secretário, em relação aos abrigos que o senhor citou, como que funciona hoje aqui em Maringá? São quantos abrigos? São quantas crianças, adolescentes?
Olha, em Maringá nós temos o abrigo para criança, que está numa média de 20 crianças sendo abrigadas, e também o abrigo de adolescência, que também é em torno de 20 crianças. Né? Temos abrigo para idosos, né? São 4 unidades, 2 não governamentais, né? Em parcerias, né? Dessas 4 são 132 atendimentos aos idosos, que é um abrigo de longa permanência aos idosos aqui de Maringá. Então são essas unidades que a gente administra aqui no município, né? E estamos querendo ampliar essa rede, porque eu tenho, desde o início que eu cheguei à secretaria, surgiu muitos pedidos, muitas demandas, porque a população, de um modo geral, no Brasil tem aumentado muito na questão dos idosos. Estão tendo menos filhos e os pais estão ficando cada vez, né, com as idades mais avançadas. Então, a nossa preocupação como secretário é criar políticas públicas para que esses idosos tenham, né, um melhor atendimento, né? Porque hoje nós estamos com 2 centro-dias, né? O 1 e o 2. O 1 já está praticamente com a capacidade máxima de atendimento. Nós estamos com essa dependência do centro-dia 2 para... Hoje estão atendendo 9 idosos, a gente com capacidade para 60, então a gente quer já ainda nos próximos meses aumentar esse número de atendimento aos idosos aqui no Centro Dias 2, porque tem surgido muitas demandas, muitos pedidos, né, principalmente do pai e a mãe, que às vezes tem um filho único, e esse filho único ele trabalha e depende também, é o provedor da casa. Então, se ele sai para trabalhar, quem cuida do pai, quem cuida da mãe, quem cuida dos avós? Então, essa é uma preocupação que a gente tem aqui com o nosso município, para que amplie essa rede de atendimento ao idoso e que possa, né, ajudar, com certeza, a atender da melhor forma nossos idosos.
E o senhor estava comentando que, por exemplo, esse centro-dia que não consegue atender essa capacidade máxima, é por falta de pessoal? É muito desafio encontrar pessoas?
Sim, na verdade, às vezes a gente tem o espaço público com a melhor qualidade, com acessibilidade, mas às vezes tem que ser cuidar também da operação desses espaços, né? Não adianta nada a gente construir um patrimônio público com as melhores condições possíveis e não ter equipe para tocar esses espaços. Então, nosso desafio agora é reorganizar esses espaços para poder ampliar essa rede, né? Para poder fazer que aumente esse número de atendimento. Então, o nosso desafio agora realmente é reorganizar as equipes e novamente, né, criar uma estrutura para atendimento para poder aumentar o número de atendimento a essas pessoas, né, de idosos que estão na terceira idade.
E, secretário, ainda nesse assunto, a gente tem a questão do asilo, né, que infelizmente teve toda aquela situação, o município precisou intervir mais uma vez. Como que está hoje a situação do asilo?
Olha, até foi assim, uma situação bem, né, bem diferente para mim. Né? Praticamente no meu primeiro dia, né, quando eu cheguei à secretaria, isso eu cheguei na segunda-feira, na terça eu já tive a informação, no final do dia, na terça-feira, que os funcionários da empresa terceirizada iriam paralisar o serviço parcialmente na quarta-feira. Né? Tive conhecimento que era por questões de não pagamento dos salários, né? Não realizado por essa empresa terceirizada. Deixar claro para a população de Maringá que a prefeitura em nenhum momento deixou de pagar essas pessoas. Na verdade, essa empresa estava cometendo irregularidade desde agosto de 2024, então ela não estava fazendo a tramitação de notas fiscais correta. Então, quando eu tive essa informação, já, né, convoquei uma reunião com o nosso prefeito Silvio Barros para relatar esse assunto, né, e criamos um plano de contingência que está acontecendo hoje, em parceria, em conexão com a Secretaria de Governo, Secretaria de Saúde e da Educação. Quero agradecer aqui os nossos secretários que prontamente colocou à disposição as suas equipes. Fizemos um manejo de pessoas para ir lá atender os nossos idosos. Nem um dia, nem uma hora deixamos de atender nossos idosos lá no antigo Asilo São Vicente. Então, hoje, estamos até o final de fevereiro, a gente está com um plano de contingência com os servidores da Secretaria da Assistência Social, da Saúde e da Educação. E já entramos com a rescisão de contrato, já notificamos essa empresa. Neste momento, a gente está aguardando a burocracia de resolução pela PROG, Procuradoria-Geral, para que ela possa já nos permitir convocar a segunda empresa, segunda colocada, que é a empresa que participou da licitação do ano passado. Então, agora, né, o trabalho está sendo feito pelo município. Então, inicialmente, a gente fez esse plano de contingência e agora a gente está aguardando a homologação e a publicação da rescisão para convocar a segunda colocada da empresa que participou da licitação do ano passado.
E para a gente entender, essa empresa, ela vai contratar outros funcionários, é isso?
Isso, lá é o plano de ação de trabalhar, são 53 funcionários que essa empresa vai ter que contratar quando ela assumir, né, a administração, né, os trabalhos ali no asilo. Então, é ela que contrata, não é a prefeitura. A prefeitura realmente faz a licitação e contrata essa empresa para fazer a prestação de serviço lá no asilo. Então, a responsabilidade de contratar, de pagar os funcionários e de fazer o acompanhamento do serviço dos funcionários é essa empresa. O que nós fazemos é acompanhar se o serviço está sendo realizado da forma que foi projetado isso, né? O plano de ação nosso é acompanhar e fiscalizar, né? Tem servidores nossos também lá. Deixar claro que parte é da prefeitura e parte é da empresa terceirizada. Então, quando essa empresa deixou de pagar os funcionários, lógico que é a responsabilidade de nós dar uma resposta para esses funcionários. Foi o que eu fiz. Convoquei lá os representantes, chamei eles para perto, conversei e a gente, né, resolveu, né, tá resolvendo da melhor forma possível para que o recurso que seria destinado para essa empresa, que seja feito agora através de um pagamento diretamente para, né, no processo judicial que está em tramitação entre a empresa e os funcionários. Né?
E o senhor falou de 132 idosos sendo atendidos pelo município. Quantos no asilo? Como que é essa divisão?
Lá na ALP, né, de Unidade de Longa Permanência de Idosos, que é administrada pela prefeitura, lá hoje no momento são 49 idosos. Uhum. Capacidade 50, né? Então. Tem espaço lá, a gente quer ampliar essa rede, né? A gente quer ampliar esse espaço para que podemos, né, que possamos já, quanto mais rápido possível, a gente poder atender mais idosos, né? Pelo tamanho de Maringá, né, a gente, né, pegou a situação, acho que a gente tem condições de melhorar isso, né? Tenho conversado com o prefeito, tenho certeza, é uma atenção que ele já pediu para mim, né, que, como eu disse, a população brasileira, né, no mundo, no modo geral, tem envelhecido mais, com mais rapidez, tem mais pessoas idosas que hoje, né, pessoas nascendo. Então a gente tem que ter essa preocupação para que a gente consiga, não só na questão do asilo, mas também no centro de convivência, nas parcerias com as entidades que fazem os trabalhos sociais. Então é essa que, né, é uma das direções que a gente está buscando na secretaria.
E, secretário, dentro ainda desse assunto, quais são os projetos para a secretaria pensando na pessoa idosa?
Olha, eu tenho já apresentado ao prefeito um novo centro dias, ali na área do Sol Nascente. Já existe um estudo, uma projeção para se instalar ali, e também um complexo, que é um núcleo de atendimento ao idoso. E o que, que é esse complexo? Vai ser de tudo, parte de enfermagem, fisioterapeuta, nutrição, cultura, lazer, tudo no mesmo espaço. Então o idoso vai chegar lá, vai vir de manhã, né? A gente disponibiliza os transportes, tem muitos deles que também são, né, deficientes, então precisa de transporte. A prefeitura busca em casa, leva de volta no final do dia, e durante o dia ele vai fazer todas as atividades cultural, né, de dança, né, de teatro, de atividade física na piscina, atendimento na área de enfermagem, atendimento fisioterapêutico. Então esse complexo é uma novidade, ainda não tem em Maringá, então eu estou buscando isso. Já estou estudando, e final do mês de fevereiro já tem reunião em Curitiba agendada para a gente debater isso com o governo do estado também, para que a gente consiga pelo menos construir esse espaço público, né, e se reorganizar com a parte operacional, que aí a prefeitura, com certeza, nós vamos criar todos os esforços para que ainda esse ano a gente tenha alguma novidade sobre esse assunto.
E, secretário, em relação à política sobre drogas, como que é a atuação da secretaria atualmente? Quais são os projetos?
Então, as políticas sobre drogas, a gente são 5 comunidades terapêuticas hoje, cadastradas no município, né? Mas tem diversas outras que ainda não são cadastradas conosco, né? Então, o meu objetivo agora é conversar com essas outras comunidades terapêuticas que fazem atendimento às pessoas com dependente químico, que ela também, né, se adequa ao município, porque ela estando cadastrada com nós temos condições, né, junto ao governo federal e estadual, repasse de recursos para poder realmente eles poderem fazer esse atendimento para essas pessoas que às vezes estão em situação de rua, né, que sofrem com essas dependências químicas, para que a gente consiga ampliar essa rede de atendimento, né. A gente vai usar muito a prevenção, né, e a conscientização nas escolas. É um projeto que a gente quer instalar agora, já no início desses próximos mês seguinte, levar esse assunto, debater esse assunto nas escolas, né, para que, né, as crianças e adolescentes comecem a entender a gravidade do assunto. Então a gente vamos na prevenção, na reinserção dessas pessoas que às vezes que passam por esse momento difícil, né, que vai ser realizado um tratamento através das comunidades terapêuticas, e depois a inserção ao emprego, né, dá oportunidade para essas pessoas, né, tirar ela da rua, né, ela, por algum motivo na vida ela chegou a passar por um período da rua, mas a gente sabe que muitos deles realmente precisam de tratamento. Então a nossa ideia, nosso projeto é pegar essas pessoas, né, dar condições de ela ter o melhor tratamento possível, ela se restabelecer, e a gente ofertar vagas de emprego para ela, já em parceria com os nossos secretários do trabalho também, que a gente possa realocar essas pessoas para sair da situação, né, às vezes, que não é de estabilidade, mas passar para o tratamento e depois ter reintegração de trabalho aqui em Maringá. Então, são 3 frentes bem importantes, né, que a gente quer abordar agora, já no início da semana que vem.
E, secretário, existe muito desafio quando a gente fala nessa questão de política sobre drogas, né? Sim. E dentro desses projetos que vocês pretendem realizar, qual vai ser o principal desafio? Qual é o primeiro passo para colocar tudo isso em prática?
Olha, o de projeto realmente é aumentar a rede de atendimento. Porque como eu te disse anteriormente, se a pessoa está em situação de rua, a equipe de abordagem social da prefeitura identifique ela. A gente não pode obrigar a pegar a pessoa e colocar em cima do braço e levar na marra. Então a gente vai, conversa com essa pessoa, a gente dá a oportunidade de tratamento, leva ela para um tratamento, e essa pessoa ela passa por esse momento fazendo esse tratamento. Primeiro ela tem que querer. Né? Então ela quer, quando ela quiser, fizemos uma abordagem hoje, ela quer ir hoje, ela tem que ir hoje. Porque amanhã o querer dela não pode ser que ela mude de ideia. Então, você, dificilmente você pega uma pessoa e ela decide querer ir, e você fala assim, não tem vaga, vamos esperar uma semana, quando surgir vaga, o senhor procura, não tem como identificar essa pessoa de novo, ela já está aqui, ela muda de lugar, às vezes ela está no centro, depois ela vai para o bairro. Então, o nosso projeto é ampliar a rede para poder acolher essas pessoas, né? Normalmente, os atendimentos nessa comunidade terapêutica é até 12 meses, então a pessoa, ela tem de 6 a 12 meses, ela tem como se restabelecer, principalmente mentalmente. Em seguida, quando ela passar por esse momento, esse momento de tratamento, ela ter oportunidade de emprego, né? Para não ter esse preconceito com essas pessoas, né? Então, a gente está buscando parceria com as empresas, para que as pessoas, os empresários, saber que as pessoas passaram por esse momento difícil e dar a oportunidade de inserir novamente as pessoas no âmbito do trabalho, para que ela tenha, né, a dignidade dela novamente restabelecida.
E, secretário, o senhor já falou bastante sobre o trabalho, né, dessas frentes, mas como que é a estrutura da secretaria? Tem servidores suficientes, essas equipes de abordagem, de fiscalização? Como que é o atendimento?
Olha, a equipe de abordagem é pequena, tá? O nosso meta agora é pelo menos dobrar essa equipe de abordagem, porque tem crescido muito, né? Pessoas em situação de rua, a gente tem recebido muitas mensagens, né, de solicitando abordagem aqui em Maringá, abordagem social. Quero deixar claro que a abordagem social é uma coisa, a abordagem da Guarda Municipal é outra, mas trabalhamos em conjunto, porque muitas vezes essas pessoas em situação de rua, tem elas que precisam da ação, né, da assistência social. Outras precisam ser, né, ser atendidas pela Guarda Municipal, porque às vezes nesse meio dessas pessoas, nem todas são, né, pessoas que estão em situação de rua. Mas muitas delas, algumas delas, podem estar em situação até de criminalidade, né? Então, abordagem a gente quer aumentar, vamos dobrar a equipe de abordagem. Esse é o nosso objetivo agora já de início de mandato, de gestão, né? A estrutura da secretaria, nós queremos fazer uma conexão muito forte entre o Centro Pop e os abrigos, né, o albergue, né, que a gente quer fazer uma conexão bem, bem próxima, porque hoje estamos atendendo praticamente 450, 480 pessoas em situação de rua no Centro Pop. Uhum. Né? Então, só hoje, antes de vir para cá, eu tive a informação que quase 90 atendimentos. Desses 90 atendimentos, 15 são pessoas que foram a primeira vez sendo atendidas. São pessoas que chegou na cidade, que não fez nenhum serviço da rede, estão lá hoje pela primeira vez sendo atendidas por nossa rede de atendimento da Secretaria de Assistência Social. Então, para você ver, ó, como que está a situação. Quase 500 pessoas sendo atendidas ao mês, né? Então, isso é sendo atendida pela Secretaria de Assistência Social através do Centro Pop, né? Muitas delas já são direcionadas para o albergue, né? Então a gente quer também ampliar a rede, pelo menos de pernoite, né? Tem pessoas que elas vêm de fora e elas querem ficar aqui por um período curto, 1-2 dias, e não tem onde ficar. Então, uhum, como que a gente faz? Então a gente quer ampliar, criar um abrigo provisório de curto prazo, né, de pernoite, atender essas pessoas e dar o direcionamento se as pessoas, uhum, querem ficar em Maringá, se ela quer trabalhar, quer, né, se constituir sua família aqui, a gente vai dar todo o apoio. Se a pessoa quer, por algum momento, estar em situação de rua, quer tratamento, ela quer ser atendida pelas nossas redes de, né, de comunidade terapêutica, a gente também vamos dar o direcionamento. Uhum. Então, é lógico que, né, uma situação de abordagem é importante a gente aumentar esse número de abordagem, mas também aumentar a rede de recebimento dessas pessoas. Porque da forma que a gente aumentar a abordagem, vai acarretar aumento em outras unidades. Então vai aumentar o atendimento, a gente tem que aumentar, ampliar o atendimento no Centro Pop. Cada vez mais que a gente, né, fazer a abordagem na rua, a gente tem que levar para o Centro Pop. O Centro Pop é feito toda a avaliação, o atendimento, né, para, né, as pessoas em situação de rua, e dali é feito o direcionamento, né, conforme a assistência social avalia, os psicólogos, e em seguida é feito os encaminhamentos de cada um deles.
Uhum. E, secretário, tem mais algum projeto, alguma ação, atendimento da secretaria que o senhor gostaria de destacar, que é importante frisar?
Olha, a gente quer fazer uma busca ativa, né, com essas pessoas que estão, né, com Bolsa Famílias, né, para para entender como está funcionando isso, como as pessoas têm na cidade de Maringá, ofertar também cursos, né, para essas pessoas, para elas também. A gente entende que também precisa de uma oportunidade de emprego. Então, nós estamos fazendo... Tem bastante coisa. A gente quer criar um escritório... Vou citar alguns aqui. A gente quer criar um escritório de projetos sociais, que é bem bacana, que é voltado a projetos na área social, para um escritório exclusivo para isso. A gente quer fazer também uma capacitação dessas pessoas em situação de rua, né? Além de dar, né, de ofertar os empregos, a gente quer capacitar essas pessoas para que ela realmente saia dessa situação, né? Ações voltadas à população de rua, né? Turismo para mais 60, né? Pessoas idosas também têm a oportunidade de conhecer outros lugares. Eu tenho conversado com algumas pessoas que às vezes nem teve oportunidade de conhecer o estádio nosso de futebol, que não teve oportunidade, pessoas e famílias, né, que estão em situação mais vulnerável, às vezes não conheceu o teatro de Maringá, não conheceu o Chico Neto. Então eu tenho conversado com o nosso secretário de esporte, com o secretário da cultura, para que essas pessoas e essas famílias, né, tenham condições de conhecer parte da nossa cidade. Às vezes não conheceu o Parque do Japão, não conheceu o Parque do Ingá. Por que não conheceu? Porque às vezes ela não tem condições de nem pagar a condução, o ônibus para ir até esses locais. Então eu quero criar um projeto em conexão com essas demais secretarias, né, que elas tenham essas pessoas em situação, né, mais vulneráveis, famílias, crianças, idosos, que às vezes não conseguiu nem conhecer a nossa própria estrutura de lazer, de cultura, de turismo. Então, esse é um dos projetos que eu já estou desenhando, ainda em primeira mão aqui, né? Porque eu comentei com a minha equipe de manhã hoje e a gente começou já a escrever. Então, assistência social, ela quer integralizar as famílias, as pessoas que às vezes não têm condições de ir até esses locais, e a prefeitura, junto, né, a secretaria, dá essas condições. De, olha, você não tem condição, vamos fazer um... Porque a gente tem, hoje temos 12 CRAS aqui em Maringá, né? São 10 unidades e dois locais acoplados nas unidades que tem de Floriano e São Judas Tadeu. Então, a gente, através desses dados, a gente quer dar oportunidade que essas pessoas conheçam nossa cidade, que é uma cidade maravilhosa.
Uhum, tá certo. Secretário, tem um prazo para algum desses projetos mais próximo aí?
Olha, esse eu já quero implantar. Eu queria ter implantado, ter realizado isso agora já no Campeonato Paranaense, né? Que eu queria introduzir isso com as pessoas que, né, que é através dos CRAS, né, dos Cadastro Único, a gente tem, queria ter incluído isso, mas já vamos pensar agora no segundo momento para os eventos que vai ter, né? Tem as festas das canções que vai acontecer já em abril, né? Tem os eventos que for acontecendo, a gente já quer incluir. Então, esse aqui eu já é a curto prazo, né? O complexo vai demorar um pouquinho, que ainda vou... A gente tem um projeto pré-estabelecido, mas precisa de, né, levantamento de projetos complementares. Então, esses próximos 90 dias, eu quero implantar pelo menos esse, já que eu citei aqui da questão dos projetos de inclusão social, né? Ampliar a rede de atendimento às comunidades terapêuticas. A gente estamos construindo ainda esse edital, ainda vai ser nos próximos 6 meses, né, porque a gente está construindo ainda esse novo edital, né, e os espaços e o Centro Dias 2, ampliar a rede, o atendimento vai ser nos próximos 60 dias. A gente está estudando, já que pelo menos conseguimos pelo menos atender mais 15 pessoas, né, 15 idosos.
Tá certo, secretário. Muito obrigada por essa entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Obrigado, eu agradeço.
Nós conversamos com o secretário Leandro Bravin na nossa série de entrevistas com secretários municipais.